vocês da imprensa.
Olá, este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV, que a partir desta edição passa a ser semanal. Estaremos juntos todas as sextas-feiras conversando sobre o que bombou na bancada. E nesta semana, especificamente, rodamos um vídeo muito forte, muito impactante, de uma campanha chamada Let Her Run, ou seja, Deixe-a Correr, direcionada a atletas como a sul-africana Caster Semenya, que foi proibida de competir em sua prova de especialidade, os 800 metros, poderia competir nos 5 mil ou fazer um tratamento para reduzir o nível de testosterona, que no caso dela é naturalmente alto. E essa campanha quer mobilizar não apenas fãs do atletismo, mas pessoas que queiram se engajar nessa causa, para enviar mensagens pelo Twitter para a IAAF, a Federação Internacional de Atletismo, e também para o presidente Sebastian Coe, que é um campeão olímpico e participou também da organização dos Jogos de Londres 2012. A Renata Mendonça estava super atenta quando a gente exibiu esse vídeo, ela não estava na bancada, mas deu contribuições valiosas de casa. Nesse caso, eu tenho que dizer, Renata, vivam as redes sociais, né? Me ajudou muito naquele debate e, por isso, eu resolvi te convidar para a gente ampliar um pouco esse papo nesta edição. Tudo bem?
Tudo bem, Barreto. Vou te contar brevemente uma história de como eu me interessei por esse assunto, porque eu fiz um trabalho de pós-graduação justamente a respeito da inserção da Tiffany, né, como uma mulher trans na Superliga, e isso me fez pesquisar bastante sobre o tema e me interessar, porque antes, quando a Tiffany chegou, eu também tinha um monte de dúvidas. Ela leva vantagem, ela não leva... Então, essa questão da testosterona ficou muito na minha cabeça. E aí, eu fui a fazer uma pós em direitos humanos, gênero e sexualidade, e aproveitei para estudar isso, e acho que é uma temática muito legal para a gente abordar.
Muito legal, e a gente precisa abordar também pelo lado científico. Então, para isso, convocamos o cientista do esporte, Luiz Prota. Empréstimo entre podcasts da casa. Prota, é um prazer ter você conosco, e vai ser muito importante contar com você nesse papo.
Satisfação toda minha, Barreto, Renata. Obrigado pelo convite, né? É um tema que eu gosto muito e me aprofundo também já tem um tempo, desde que criei o blog, na verdade, porque a gente percebe que existe também, vamos dizer assim, de conhecimento geral, um desconhecimento muito grande em relação à história do esporte em cima das desordens do desenvolvimento sexual, né? Que é exatamente o tema que a gente vai tratar aqui hoje, as DDS. Se a gente for olhar lá para trás, isso já acontecia de uma forma muito maior do que acontece hoje, e o ser humano, infelizmente, ele tem a capacidade de esquecer a história, né? Ele não se lembra do que aconteceu, isso é muito perigoso. A gente tem que sempre pautar, tem que estar sempre reforçando que os erros do passado não podem ser cometidos nesse momento nem no futuro, né?
Se você digitar Let Her Run na internet, a sua busca provavelmente vai apontar o que apontou para mim aqui, uma música de um grupo chamado Bellowhead, que eu ainda não conhecia, vou ouvir depois da gravação do programa. Mas a campanha está circulando, né, Renata, nas redes sociais, e tem um vídeo que foi feito para causar impacto, para chamar atenção, e provocou uma reação muito forte no Marcos Uchoa, que estava na bancada conosco, e o show fez questão de apontar o seguinte: olha, os testes de sexualidade não são mais desse jeito. Sem querer dar spoiler, mas o vídeo retrata uma atleta super constrangida, super humilhada, na frente de dois homens, né, ali meio vestidos de cientistas, e estariam ali fazendo um teste de feminilidade.
9:13, you're here to perform a gender verification test approved by the National Athletic Association. What is your gender?
I a woman.
Since when?
Always.
Are you sure?
Yes.
Esse teste já existiu, mas ele não é mais feito dessa maneira, certo?
É isso. É assim, quando ele surgiu em 1968, ele era exatamente assim, de uma maneira super constrangedora mesmo. As mulheres tinham que ficar em frente a uma equipe, né, de pessoas, cientistas, gente, pessoas de várias categorias, e nuas, enfim, tinha palpação também. Tem algumas descrições que a gente encontra nesses estudos acadêmicos dessa época, são bastante... Eu não consigo nem me imaginar passando por uma situação dessa. E para mim é um pouco chocante pensar que todas as mulheres que iriam competir nos Jogos Olímpicos tinham que passar por isso, né? Então, assim, você, para ser uma mulher dentro dos Jogos Olímpicos, você tinha que passar por esse teste. Depois, esse teste foi evoluindo para questões de exames de sangue, exame cromossômico, que aí ficou por mais tempo, né, até 96, se eu não me engano, o exame cromossômico, que era um cotonete que passavam na bochecha da mulher para identificar o XX, né, que é o que caracterizaria ela como mulher. Só que todas as mulheres tinham que passar por esse teste. Então, assim, foram 11 mil atletas testadas em 8 edições de Jogos Olímpicos. É bastante coisa se a gente considerar que foi por conta de um caso que realmente aconteceu, né? Que foi um caso em 1936 de um homem que se passou por mulher para disputar os Jogos Olímpicos. Ele ficou em quarto lugar, era alguma prova do atletismo. Tenho que lembrar aqui qual.
Acho que salto em altura.
Isso, salto em altura. E aí, enfim, por conta disso, né, e depois teve uma história da União Soviética, que tinha uma percepção, né, uma ideia de que os atletas da União Soviética estão tentando fazer isso e etc. Agora, hoje, eu acho que o que acontece, e não são todas as mulheres que precisam passar por um teste de feminilidade, mas hoje, quando há uma mulher com algumas características mais consideradas mais masculinas, ela acaba sendo escolhida para fazer esse teste ou alguns testes, como aconteceu com a Semenya, por exemplo. A Serena Williams já teve que passar por algumas coisas nesse sentido. Então, eu ainda acho que é uma coisa muito complexa de se pensar hoje em dia. Existe um teste para você provar que é mulher, sendo que na realidade de hoje é muito difícil a gente imaginar que um homem conseguiria se disfarçar de mulher para participar de uma competição masculina.
Historicamente tem essa origem baseada na prevenção à fraude, né? Como a Renata disse, Prota, só há um caso comprovado. Mas havia suspeitas. Duas irmãs soviéticas, Irina e Tamara Press, pararam de competir no atletismo, elas que eram medalhistas olímpicas, assim que foi anunciado o teste de sexualidade. Mas, de qualquer forma, ficou aquela sensação de que estava se tentando matar formiga com um tiro de canhão, né? Ou seja, você mobilizar um aparato muito grande para um teste constrangedor, um teste que pode ser humilhante, para tentar impedir um tipo de fraude que não era tão corriqueiro, né? E você estava tratando você, quando eu digo genericamente, né? O Comitê Olímpico Internacional, a Agência Mundial Antidoping, estava tratando isso como se fosse um caso de doping, um caso de trapaça. Mas também essa tecnologia, como disse a Renata, evoluiu, né? O que mudou ao longo do tempo, Prota, para que esse teste não precisasse mais ser invasivo?
Bem, nessa mesma Olimpíada que vocês citaram, de 1936, a gente teve um outro caso também dos 100 metros rasos, né, entre a Stella Walsh e a Helen Stephens. Elas tinham características masculinas, né? Elas se pareciam um pouco com o homem, e isso levou, inclusive, a um duelo muito grande na pista. A Walsh acabou ficando em segundo lugar e a Stephens bateu o recorde mundial da prova naquela ocasião. A Walsh ficou revoltada e acusou a Stephens de ser homem. E isso levou o COI, naquela época já, a fazer uma avaliação física, né, para ver se ela era homem ou não. E naquele momento se comprovou que não era. O curioso é que em 1980, quando a Walsh ela veio a falecer, né, foi comprovado que ela tinha uma desordem do desenvolvimento sexual, né, que ela tinha essa desordem genética, né, que caracterizava a presença de um cromossomo masculino, o XY. Né. Então, assim, quando a gente volta no tempo e olha e vê também a colaboração da ciência, que naquela época ainda não era robusta, né, e forte o suficiente para trazer ferramentas para a gente para detectar esse tipo de variação genética, né, a gente percebe que ao longo do tempo também, a ciência ela deixou um pouco a desejar. E a ciência, como você falou, do ponto de vista de apontar um canhão para matar uma formiga, né, que é uma frase muito famosa no mundo científico, ela foi apontada contra muita gente também, que na verdade tinha características masculinas, né? E aqui a gente tem vários exemplos históricos, e uma delas é a José Maria Patinho, espanhola, que em 1986 acabou também sendo, vamos dizer, banida do esporte por apresentar. Ela não tinha características masculinas, né? mas quando se fazia a avaliação hormonal dela, se mostrava ali que ela tinha uma testosterona muito elevada. E aqui a gente já traz um ponto muito importante. A Renata falou, a gente passou por exames físicos, a gente passou por exames genéticos e a gente chegou no exame de sangue, que é, vamos dizer, hoje, o padrão ouro para você detectar se uma pessoa ela tem algum desvio ou não. E dentro do exame de sangue, você tem a testosterona, que é o grande ponto. Hoje, as mulheres que apresentam testosterona elevada, né, elas têm que comprovar que elas são mulheres. E aí a gente começa com a nossa polêmica, né? A Patinho, que hoje é uma professora, é uma pesquisadora também no assunto, ela foi banida e depois ela conseguiu comprovar, em 1991, que, na verdade, ela tinha testosterona elevada, mas o corpo dela não respondia àquela testosterona, né? Ela tinha, vamos dizer, receptores que não identificavam aquele hormônio. Então, ela, na verdade, não tinha efeitos anabólicos, não tinha os efeitos de aumento de performance que a testosterona traz. Em determinado momento, quando você fazia o teste, né, e naquela época, quando você usava ainda o teste cromossômico, a Patinho ela mostrou que ela tinha também o cromossomo Y. Né? Não necessariamente significa que ela era homem. Esse é um desvio que aparece em muita gente, inclusive as estatísticas dão conta de que você tem aí um caso em cada 5 mil indivíduos. Se você for entender que esse desvio ele é mais comum do que você imagina, e a Renata trouxe um dado muito legal, 11 mil mulheres testadas ao longo de 8 edições de Jogos Olímpicos, né? Se você for pegar a proporção do número de desvios genéticos que aconteceram nessas 11 mil mulheres, para 250, né? É uma razão diferente. Por que que dentro do esporte eu tenho, vamos dizer, um maior número de pessoas com desvio de desenvolvimento sexual do que na população em geral, né? Os cientistas começaram a levantar também esse tipo de questão. Como você não consegue determinar somente com as análises genéticas e diferenciar o homem da mulher nesse sentido, né? E claro, da maneira como a gente conhece, eles resolveram partir para um outro ponto, que é a testosterona. A testosterona hoje, ela é, infelizmente também, e eu vou explicar mais à frente o porquê do infelizmente, ela é hoje o padrão ouro para você determinar aí se uma mulher é mulher ou não. O homem fica, claro, à parte disso. Independente se ele é homem e produz lá uma quantidade excessivamente grande de testosterona, né, ele não entra nessa discussão. A mulher, ela entra. E é o caso da Semênia, que produz mais testosterona do que o normal, né? Ela tem o hiperandrogenismo, androgenismo exatamente do sexo masculino, né? Ela produz um hormônio que as mulheres produzem muito pouquinho. As mulheres produzem ali por volta de 2 nanomol e os homens produzem da ordem de 20 a 30, né? A gente fala geralmente de 10 vezes mais. Então, infelizmente, a gente tem...
Vai diminuindo com a idade, tá, Prota? Já vou te avisando isso.
Ih, rapaz, é verdade, hein? É verdade. Ó, eu já tô chegando aos meus 40 anos aqui, acho que não tenho a mesma performance nas piscinas como antigamente, viu, Barreto?
Não vai ter. Mas aí nós saímos um pouquinho do campo da ciência, né, Renato? E vamos para um lado, para aspectos sociais e esportivos, né? Primeiro, porque assim, tudo bem que a origem seja um combate à fraude, né? Até uma certa similaridade com o doping, e tudo bem que o esporte tenha uma divisão mesmo entre feminino e masculino que você precisa respeitar de alguma maneira. E que o homem não é testado para saber se é homem ou se não é, porque partindo do princípio da fraude seria difícil uma mulher querer se disfarçar de homem para participar de uma competição esportiva. Não é? Que a gente tem um caso da mãe de um atleta nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que se fantasiou de homem para ver o filho competir. Ela teria que ser punida com a morte por apedrejamento, mas os juízes se compadeceram dela, porque era amor maternal e perdoaram. Esse é o único caso, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna não tem. Agora, socialmente, qual é o peso de uma mulher ter que provar que é mulher? Você já disse na abertura que nunca precisou passar por uma situação dessa, né, Renata?
É, exatamente. É, Barreto, eu acho que é muito complexo quando você precisa passar por uma situação que seja, pode ser se despir na frente de uma comissão ou pode ser passar por qualquer exame. É um pouco complicado você ter que provar que você é quem você é, né? Agora, quando a gente olha para a história do esporte, a gente vê inúmeras tentativas de barrar a presença feminina no esporte, né? O esporte nasceu para não ser um espaço da mulher, né? E nos Jogos
Olímpicos. Inclusive nos Jogos Olímpicos.
Exatamente, nos Jogos Olímpicos.
O Barão de Coubertin era contra.
Exatamente, em 1896 ele fala que as mulheres serão sempre imitações imperfeitas dos homens e etc.
E dizia que era indecente ver uma mulher torcendo-se no esforço físico do esporte.
Exatamente. Então, assim, já nasceu sem ter a presença feminina e a mulher sempre teve que buscar, lutar por esse espaço. É importante a gente lembrar que só em 2012 a gente conseguiu ter todas as modalidades olímpicas sendo disputadas por homens e mulheres. 2012, foi ontem isso, né? Então, assim, chama muito a atenção quando a gente olha cientificamente falando, porque a ciência também evolui, obviamente, e cientificamente falando, sempre vieram inúmeros argumentos para justificar por que a mulher não poderia praticar determinados esportes. Né? E aqui no Brasil, e em alguns outros países, mas falando especificamente do Brasil, foi proibido por 4 décadas os esportes que não eram compatíveis com a natureza da mulher, segundo o decreto-lei, né, aprovado em 1941, que durou até 79. E isso incluía futebol, lutas, alguns outros esportes que se diziam não compatíveis. E aí, quando você pega aspas de médicos da época nos jornais, eles falavam assim, que a mulher... mais gordura, o coração menor, inúmeras questões biológicas que diriam que a mulher não está apta a praticar esse esporte. Ciência, tá? Médico, como é que eu, que não sou médica, vou contestar um médico que fala que eu tenho um coração menor, eu tenho não sei o que lá e eu não posso praticar esporte. Então, eu acho que muitas vezes a ciência foi utilizada de uma maneira... a barrar a presença feminina no esporte. E não à toa a ciência do esporte, inclusive, é dominada por homens e brancos, homens brancos, né? Então, isso também eu acho que é um fator. Quando a gente olha na campanha Let Her Run, tem 5 mulheres ali que são XY, né? Que tem essa questão de produzir mais testosterona. São 5 mulheres não brancas, são 3 africanas, são 2 asiáticas. E infelizmente eu não acho que isso seja coincidência. Eu acho que quando tem são lugares mais periféricos, né? É mais fácil você atacar lugares assim, mulheres não brancas, mulheres que, né, vão gerar menos polêmica do que se você atacasse uma mulher americana, uma mulher de um país europeu, enfim. Então eu acho, Barreto, que existe historicamente uma construção, né, de barreiras para as mulheres no esporte. Tem até uma frase que eu separei aqui, que a Kátia Rubio, que é pesquisadora do esporte, né, ela tem, inclusive, ela é historiadora de Olimpíada, tem livros e mais livros sobre a história brasileira na Olimpíada e das mulheres na Olimpíada, e ela fala assim, toda vez que uma mulher se aproximar dos resultados dos homens, que historicamente foram construídos antes e por mais tempo do que as mulheres, elas vão ser questionadas sobre a sua essência feminina, que é de inferioridade ao homem. Então, a gente sempre considera... Por que uma mulher não vai se disfarçar de homem? Porque o homem é superior. Então, ela não vai competir na categoria masculina. E aí, toda vez que você tem uma mulher que tem um resultado extraordinário, ela é questionada. E a Serena Williams, eu acho que é o grande exemplo, porque ela já passou por inúmeras contestações, inúmeras matérias falando que ela é um homem... Quando ela era chamada de Serenão em transmissões, inclusive, é sempre vista como assim, tipo, essa mulher é um homem, né? E ela...
Ela bate como um homem, né? Já ouvi essa expressão.
Exatamente. E ela é uma mulher extraordinária no esporte dela, né? Então, enfim, eu acho que existe uma construção do esporte que tenta, de todas as maneiras, impedir a participação das mulheres. Isso que é tão frustrante. Por isso que eu acho que quando a gente tem uma situação dessa, né, de você ter que provar que você é mulher, parece que o tempo inteiro você tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, me deixa participar. Porque no caso da Semelha, vai fazer o quê? Vai criar uma categoria XY, né, de mulheres que têm problema tem uma DDS, né, como é o nome correto. Então, assim, eu acho que muito complexo, acho muito complexa a situação, e eu entendo que os órgãos COI e as federações, elas deveriam sempre pensar numa questão, nessa questão que você falou, social, inclusão. Assim, o que que significa para uma mulher como a Semenya eu dizer para ela, você não pode competir se você não tomar medicamentos? Né? Você, COI, está me pedindo para tomar um doping, basicamente. Você está tomando coisas que não são naturais para controlar o que você produz naturalmente. Qual recado você passa para ela, para as outras mulheres que estão na campanha, que são mulheres que conseguiram sair de uma situação de pobreza, conseguiram, pelo esporte, transformar suas vidas e, de repente, não, acabou, ó, o esporte acabou para você. Ou você se adequa nesse padrão aqui, que é um... E esse é um último ponto que eu queria colocar. Para a mulher, existe um único corpo autêntico. Né? Antes era o corpo autêntico XX. Agora já se aceita o XY, mas o outro é o corpo autêntico da testosterona no valor X. Né? No valor... Enfim, X é... Eu estou colocando X, mas enfim...
Valor N.
No valor N. Então, assim, quando a gente vê os homens, né? Os homens não têm nenhum padrão que eles têm que cumprir. E as mulheres, você precisa cumprir aquele padrão específico, senão você não é mulher, você não pode competir aqui. E quando a gente olha, a gente fala sobre levar vantagem, né? Cara, o esporte é feito de vantagens. Esse mito de igualdade de competição, né, é um mito, não existe. Porque, por exemplo, eu sempre joguei vôlei a minha vida inteira. Eu tenho 1,65. Será que as pessoas, as mulheres que competiam comigo, que tinham 1,80, não levavam vantagem sobre a minha altura? Com certeza. Mas eu tenho outras características que talvez elas não tenham. Ah, agilidade. Então, eu acho que, assim, quando você pega atletas de determinadas modalidades, você vê diferenças físicas, sabe? Não tem, não existe um padrão de corpo só, único, que assim, todo mundo tem isso aqui, então todo mundo está igual nessa competição, não existe. Então, eu vejo a questão da Semenya e das mulheres que produzem um pouco mais de testosterona, é uma característica que tem alguns benefícios nas vidas delas e tem outros malefícios. E que quando elas têm que controlar o que elas produzem naturalmente, elas têm muito mais malefícios, porque elas têm uns efeitos colaterais grandes. A Semenya falou que ela engordou, teve distúrbios mentais, não conseguia dormir, enfim, várias coisas. Porque é hormônio, gente, é hormônio. Nós mulheres somos movidas a hormônio, né? Cada ciclo mensal você vive uma bomba de hormônios na sua vida, né? Então, assim, imagina você ter de tomar mais hormônio para controlar o que você produz naturalmente. Enfim, eu entendo que é isso. Assim, eu acho que as discussões deveriam ser muito mais no intuito de como eu posso incluir. E não, dane-se, você tem que fazer isso ou você não se encaixa no padrão que eu criei aqui para você, sabe?
Falar em padrão, Prota. Você estava dizendo que, infelizmente, o padrão ouro é a testosterona, né? Como é que se faz? Por que se decidiu por esse corte e que injustiças ele carrega, assim, por ter sido escolhido para determinar se até um determinado nível de testosterona a atleta pode competir na categoria feminina e a partir desse nível não pode mais? E como disse a Renata, tem que fazer um doping às avessas, né, para prejudicar o seu próprio desempenho e se adequar.
É porque você na verdade, você não tem um padrão fisiológico entre as mulheres, nem mesmo entre os homens, né? O problema é que as mulheres, elas naturalmente e dentro da evolução humana, elas sempre produziram um nível de testosterona mais baixo, né? Só que quando você olha para essas variações genéticas que causam um aumento na produção de determinado hormônio, e aqui, claro, calhou de ser também a testosterona, você acaba questionando o fato dele ser o hormônio da força, dele ser o hormônio da performance. Né? Você acaba vilanizando um hormônio, um dado fisiológico, para explicar, na verdade, o motivo pelo qual você quer excluir uma pessoa ou porque você quer, na verdade, criar um grupo que seja, vamos dizer, rígido, né? Um grupo que não tenha falcatrua, porque você não consegue comprovar o contrário. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Você tem essas variações genéticas, e essas variações genéticas, elas estão dentro do padrão da evolução humana. Né? Ninguém é igual geneticamente. Então você não tem que obrigar uma pessoa, né, a se enquadrar em um padrão genético da mulher. A semênia, por exemplo, o fato dela ser XY, ou seja, ela tem o X que é feminino, né, e o Y que é masculino. Ela tem as duas características. As características masculinas, por quê? Porque ela... e até uma história interessante, que quando ela passou por avaliações lá nos idos de 2009, 2010, né, até porque repórteres também começaram a classificar, dessa forma como a Renata falou, que falam da Serena, né, começaram a falar da Semenya, que ela parecia homem, que ela era um homem correndo. Né, e aí aquilo chamou muito a atenção também de toda a comunidade. O COI, obviamente, apontou o seu canhão para a Semenya e fez uma série de avaliações com ela, inclusive avaliações sem o consentimento da Semenya. Sabe aquela coisa assim, não, vem cá que a gente vai te avaliar, a gente vai ver o que está acontecendo com você, tal. É um pouco daquilo que foi mostrado ali no vídeo, né? Mas a gente não tem riqueza de detalhes para saber exatamente como foi. Né? Mas o que aconteceu foi que diagnosticaram a presença de testículos ocultos na Semenya, exatamente por essa característica masculina presente no cromossomo masculino. Né? E, curiosamente, esses testículos ocultos você tem que remover. As pessoas que têm esse problema têm que remover, porque eles podem evoluir para tumor maligno. Né? Então, é um risco à vida da pessoa. De alguma maneira, ironicamente, isso foi uma coisa legal para a Semenya, mas claro que não justifica tudo o que ela viveu. Esse padrão que você perguntou, Barreto, ele nunca existiu no esporte. E é muito difícil a gente querer apontar agora. Um dos grandes detalhes, e eu acho que é um grande vexame da IAF, é querer, por exemplo, limitar a participação da Semenya em algumas provas. Porque você pode falar assim, ó, então, Semenya, você não vai participar dentro da competição feminina, né, de nenhuma prova. Você está banida do esporte, a não ser que você passe por uma série de tratamentos hormonais. Mas não. Eles se basearam num estudo que, inclusive, não tem fundamento científico forte, embasado, em que eles viram, exatamente nas provas da Semenya, os 400, os 800 e os 1.500 metros sem barreiras, né, os rasos, que esses indivíduos com desordens ou desvios do desenvolvimento sexual apresentavam vantagem pela testosterona. Né? Só que eles não avaliaram nos 100, nos 200, nos 100, nos 110 com barreira, nas outras provas. E quando a gente compara...
E Prota, como é que é essa avaliação de o que é vantagem? Vantagem porque ganhava.
Vantagem porque ganhava. Então,
o que é a vantagem?
O dado curioso é porque quem puxa essa média para cima é a Semenya. E a avaliação dos dados, né, foi feita exatamente em cima de dados de mundiais, de resultados olímpicos, onde a Semenya participou. Né? Então, ela puxa essa média para cima. Então, você tem um desvio muito grande para você também apontar o dedo, falar, olha só, aqui a gente está vendo, né? Olha o que a testosterona ela é capaz de fazer. Só que quando você olha só para o número, você esquece do ser humano, do indivíduo, né? Então você segrega, né? Não tem cabimento você selecionar as provas que uma pessoa como a Semenya pode participar, ou não participa, né? Ou participa de tudo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres em provas olímpicas, e a gente pegando aqui todas elas, 100, 200, falar só do atletismo, né? Você não encontra uma mulher que se enquadre em 10% dos melhores do mundo, dos melhores atletas olímpicos. Se você pegar os 100 metros, por exemplo, né, a prova do Bolt, nenhuma mulher vai cair ali na classificação entre os 10% que foram para a Olimpíada. A Semenya, ela fica ali entre 11%, né, e isso tem um monte de gente junto com ela também. Porque você tem essa classificação natural, esse padrão natural, que aí a gente traz aqui, claro, para homens e mulheres, por que a gente separa, né, o esporte em masculino, feminino, entre homens e mulheres, isso já acontece desde antigamente.
Então, você... Mas não é só natural, né, Prota? Porque os homens começaram a praticar esportes muito antes. Então, você não parte do mesmo lugar, assim. Eu entendo o que você está falando. Só estou querendo dizer que, assim, o padrão da divisão entre masculino e feminino não é só natural, não é só da biologia, porque você não tem como fazer esse comparativo real, a não ser que você crie um menino e uma menina exatamente igual, com as mesmas condições de treinamento e tal. Porque hoje não tem como a gente comparar, porque as mulheres começaram a correr muito depois, elas começaram a jogar basquete muito depois, elas começaram a jogar futebol muito depois. Então, isso eu acho que tem interferência na performance. Aí eu não tô nem aqui querendo colocar que tem que ser igual, que tem que disputar junto. Só tô querendo acrescentar um outro aspecto sobre essa divisão.
E aí entra um pouco, Barreto e Renata, a questão da testosterona, né? E aí, por que eu falei infelizmente, né? Porque quando você tenta estabelecer um padrão entre homens e mulheres, infelizmente, quando uma mulher ela foge desse padrão feminino, né, e acaba esbarrando num padrão próximo do masculino, né, você acaba acusando ela de fraudadora, né, de estar se passando por homem, enfim. Então, é um grande problema. Eu acho que hoje a IAF ela entrou num buraco. Ela se baseou em estudo científico que não tem validade, e até eu faço um convite para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, para procurar os estudos do Dr. Ross Tucker, que é um pesquisador sul-africano, que esteve, inclusive, à frente de todo esse processo como cientista e pesquisador lá em Lausanne, quando a Semenya acabou tendo que passar por todo esse processo frente à Corte Arbitral do Esporte. Ele foi quem defendeu a Semenya, né, com dados científicos. Mas não foi possível, não foi possível. Existe uma pressão realmente muito grande para se fazer essa segregação. Um outro ponto bacana é que a Associação Mundial de Medicina é contra essa indicação de se fazer uma manipulação do corpo para se impedir a produção de testosterona, que é normal, que é natural para a Semenya. Isso que a Renata falou é muito bacana.
Até porque, né, Prota? Ninguém manda o Bolt controlar a produção de nenhuma substância do corpo dele, porque ele corre muito mais do que os outros. Ninguém manda o Phelps também ser examinado para descobrir o que faz ele nadar mais rápido do que os outros, e manda controlar qualquer que seja a substância que o leva a isso. No caso do homem, a única desconfiança que você tem é o doping, e essa desconfiança também existe para as mulheres. Então, até aí, está todo mundo empatado.
Exato.
Né? Mas o homem que tem desempenho extraordinário não é dopado, então a gente diz assim, esse cara é um fenômeno, né? Esse cara é...
Exato. E aí tem um ponto...
Ele nasceu diferente. Mas a mulher não pode nascer diferente, porque se ela nasceu diferente, significa, quase que significa que ela é homem, né?
É o padrão da testosterona.
Uma barreira.
Esse é o padrão que esse item... testosterona, ele vem trazendo para a gente. O fato dele ser demonizado ao longo de muitos anos como um dos principais hormônios da performance, hoje ele se volta contra algumas pessoas. Quando você diminui a produção de testosterona, você pode ter uma série de problemas cardiovasculares, ganho de peso, de fadiga, de depressão, né? Que é o que a Associação Mundial da Medicina ela defende hoje. Você não pode fazer com que uma pessoa que produza naturalmente o hormônio simplesmente iniba aquele hormônio para participar de uma competição. E o detalhe, não de uma competição, de algumas provas. A Semenya está pensando e já se programando para correr os 200 metros. Que é uma prova que tradicionalmente ela nunca participou, mas ela já está treinando para isso. Olha só, baixar a cabeça onde ela não precisa controlar os hormônios. Gente, não faz sentido, não faz sentido. A testosterona ela vai trazer benefício de performance nos 100 metros, nos 200, independente do esporte ou da modalidade que você esteja praticando, né? Então, eu acho que a gente tem que chamar muito a atenção para esse ponto, né? A IAF ela não pode discriminar, como ela mesmo reconhece e a Corte Arbitral do Esporte reconheceu, que está lá no texto, gente. Essas medidas a gente reconhece que são discriminatórias, mas importantes para o controle da competitividade entre as mulheres.
Então, eu queria agora dar uma passadinha pela filosofia, que é só um interesse meu, é só um gosto que eu tenho, não sou nenhum especialista, mas a Judith Butler, fazendo uma leitura de Simone de Beauvoir, diz que todo gênero é construção da sociedade. Né? Para o esporte existe essa construção definida. Esporte masculino e esporte feminino. Vocês citaram aí casos que meio que transitam nessa fronteira, e a gente não vai poder deixar de falar aqui de atletas transgênero, por exemplo. Né? Eu me lembrei que em algum momento, cada um numa fala citou o seguinte: ah, então vamos criar uma categoria extra? E é isso que se discute sobre atletas transgênero. Né? É preciso criar uma categoria extra? Aí volta a questão da testosterona, porque no caso da Tiffany, que a Renata inclusive contou para a gente que estudou, né, que fez um trabalho sobre isso, a testosterona era fundamental. E eu me lembro, Renata, que muita gente estava olhando para essa decisão da IAAF com relação à Semenya, né, embora ela não seja uma atleta transgênero, mas para saber qual seria o padrão que o atletismo e provavelmente outras modalidades seguiriam para classificar as atletas trans.
No caso da Tiffany, ela produz bem menos do que uma mulher normal, inclusive, porque como ela fez a transição, ela fez inclusive cirurgia, então ela não tem mais o testículo para produzir a quantidade de testosterona, né, que um homem biológico produz. Só que ela, inclusive teve uma entrevista que a gente fez com ela, ela fala que ela tinha que fazer esse teste de quantidade de testosterona quase que semanalmente, porque os clubes pediam. Sendo que ela, pela lei, né, pela regra do Comitê Internacional e da Confederação de Vôlei, ela, antes de começar a competir entre as mulheres, ela tem que manter por um ano o nível de testosterona abaixo daquele máximo ali, que acho que é 0,6, né? Não, eu já não tenho de cabeça, é alguma coisa com 6.
Ela tem que manter em 5 nanomol por litro, né? Que é, inclusive, o mesmo valor, né, entre aspas, da Semenya.
Então. O dela é abaixo de 2, então, assim, é muito abaixo. E aí, o que se discute, né, assim, o corpo dela se desenvolveu como um de homem, ela fez uma transição a partir dos, no caso dela, foi com 20 e poucos anos, 28, eu acho, então a transição tardia, ou seja, ela desenvolveu o corpo dela como o corpo de um homem e depois ela fez a transição, ela leva vantagem porque ela desenvolveu o corpo de um homem? E aí, assim, eu vejo que essa discussão ela tem um aspecto científico que aí eu deixo para o Prota, para quem realmente estuda a ciência do esporte, para entender que tipo de vantagem ela pode levar, mas olhando pelo aspecto social da coisa, eu acho que, assim, primeiro, ela tem também desvantagens pela transição. O controle de hormônio tem um efeito muito, muito grande no corpo, ela passa por inúmeras transformações. Então, assim, não é uma coisa como se fosse só uma grande vantagem. Tem desvantagens também que uma pessoa transexual passa por todo, porque o tratamento hormonal é bastante forte. Além disso, quando se fala assim, vamos criar, então, uma categoria de transgêneros no esporte. Né? A gente esquece de olhar qual que é a posição das pessoas transexuais na sociedade. Na verdade, a maioria das pessoas transexuais precisa se prostituir para sobreviver. A gente tem um dado muito alto também de suicídios, assassinatos. O Brasil é o país que mais mata transexuais. Então, assim, a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil não chega a 40 anos. Então, que realidade que a gente está falando, que a gente tem tantas pessoas transexuais inseridas na sociedade de uma maneira a ponto de que elas praticam esporte e que elas estão aí disputando vaga na Superliga, entendeu? Então, assim, quando se fala assim, mas aí os clubes vão contratar a pessoa trans para jogar na categoria feminina, porque aí vai levar vantagem. Assim, pessoal, não tem essa quantidade de pessoas trans praticando esporte, infelizmente. Né? Então, assim, hoje, eu acho que se a gente olhar pelo aspecto social, né, o que que significa para uma pessoa trans que tem negativas em todos os aspectos da vida dela? Todos. Inclusive, às vezes, dentro de casa, para ela conseguir se aceitar como ela é e fazer com que as pessoas da casa dela aceitem como ela é, já é uma barreira que ela tem que quebrar. Para ela estudar com RG, que tem o nome de batismo dela, já é um problema. Muitas vezes a pessoa tem o documento com o nome dela e as pessoas insistem em chamá-la pelo nome de batismo. Então, assim, é uma batalha atrás de batalha. E aí, quando você diz, não, você não pode jogar, você não, a única coisa que te dava alegria na vida, você não pode mais fazer. É muito complicado. A Tiffany conta que ela, inclusive, não fazia transição antes porque ela queria jogar vôlei. E ela não sabia que ela poderia jogar vôlei quando ela fizesse a transição. E aí, quando ela fez a transição, quando ela decidiu que ela, assim, ela falou, eu não tô mais vivendo a minha vida, essa vida que eu vivo não é minha. E aí ela desencanou do vôlei e foi fazer a transição para viver a vida como ela realmente era. Ela não sabia que ela poderia jogar. E aí, depois que ela fez a transição, o empresário dela falou assim, mas você pode jogar, existe uma regra e etc. E aí ela conseguiu ser quem ela realmente é e jogar. Então, eu acho que o aspecto, as pessoas, a questão das pessoas transexuais tem uma questão científica que precisa ser cada vez mais, né, avaliada. Eu acho que o Prota pode falar, mas pelo que eu entendo, eles estão ainda num processo de entender quais vantagens uma pessoa trans, né, que fez uma transição tardia. Porque tá aí, tem isso assim, mas vamos então determinar a idade máxima para fazer a transição. Só que, gente, é muito difícil. Como é que você vai falar para uma criança? Ah, você tem até 15 anos para decidir, senão você não vai mais poder praticar esporte, sabe? É muito complexo. A transição de uma pessoa transgênero, ela precisa ter uma consciência enorme. É um tratamento. Antes dela fazer, inclusive, a transição, ela passa por um tratamento psicológico, de entender, é isso mesmo que você quer, porque tem muitas mudanças que vão acontecer com você. Então, eu acho muito complexo também você determinar uma idade, sabe? E aí, assim, acho que precisa ser cada vez mais estudada a questão científica, mas precisa sempre ser levado em consideração o aspecto social. E hoje você falar que uma pessoa vai virar trans para competir é porque você não tem a menor noção do que é ser transexual, porque não é você pegar uma roupa no armário e falar, poxa, peraí, deixa eu ser transexual aqui por um dia para eu poder competir um jogo aqui. E falar que vão criar times de transexuais também acho que é hoje muito fora da realidade.
E os depoimentos que a gente ouve, né, Renata? Até o New York Times trouxe uma reportagem recentemente, não tem um dado estatístico sobre isso, mas quando a gente ouve atletas trans falando sobre praticar esporte, as atletas trans querem praticar o esporte feminino, porque é como elas se identificam, né? A gente não vê esse desejo expresso, não, eu queria que criasse uma categoria para que eu... Isso é uma construção, na verdade, da sociedade, da comunidade do esporte. Alguém está pensando isso para elas, não são as atletas que se posicionam assim. Né?
Exatamente. Tudo que a pessoa trans quer é se encaixar na caixinha que ela vê. Entende? Não é se encaixar numa terceira caixinha. Existe a caixinha do masculino e do feminino e ela não vê o corpo dela como ela realmente se vê. Então ela se olha no espelho e não vê quem ela é. Quando ela faz a transição, ela começa a se ver quem ela é. Né? Então a Tiffany, ela sempre se viu como uma mulher. E aí a partir do momento que ela começou a ver o corpo dela mostrar para ela que ela era uma mulher, isso foi a grande felicidade da vida dela. Aí você falar, ah não, mas você não compete com as mulheres, você compete aqui numa terceira categoria, é negar para ela a luta que ela teve a vida inteira para ser quem ela realmente é. Não é criar uma caixinha, é justamente se encaixar na caixinha que ela sempre se viu, né?
Agora, cientificamente, Prota, voltamos à testosterona. Esse seria o padrão utilizado aí, né?
Voltamos à testosterona, que é o que a Tiffany vem fazendo, né? Esse controle aí por volta de 5 nanomol. Isso dá aí por volta de 4 a 6 vezes menos, né, do que um homem teria circulando normalmente. Isso, homem até 40 anos de idade, o Barreto falou muito bem, né, dessa história de que vai diminuindo, né, ao longo dos anos. Mas tem um dado muito bacana quando a gente olha. E assim, a própria Superliga, ela foi um experimento científico para a gente observar. Né? A primeira temporada da Tiffany, eu acho que eu tenho até esses números aqui, a primeira temporada da Tiffany, ela foi muito bem, 2017, 2018, que ela chega com uma média de 22 pontos por jogo, né? Produz cerca de 43 ataques por partida. Aí a temporada seguinte, e era uma das melhores jogadoras, a temporada seguinte, a temporada 2018-2019, já cai para quase a metade. Média de 12 pontos por jogo e 25 ataques por partida. Né? Eu entrevistei a Tiffany para o podcast do Cientista do Esporte e perguntei para ela como que ela se sentia, né? Como ela poderia falar para a gente sobre a sua performance. E ela disse que realmente tinha dias que ela não conseguia acordar bem nem para treinar, que ela não conseguia sair da cama. Porque, como eu falei lá sobre a Semênia, Se você impõe uma diminuição de testosterona no seu corpo, né, o seu corpo vai responder. Ele vai responder de uma maneira negativa, né? E isso leva tempo até que você se adapte a uma nova condição, né? A uma nova condição. O que se discute bastante hoje é quanto tempo você precisa, vamos dizer assim, autorizar uma pessoa, né, que fez a transição para ser incluída no esporte. Hoje, qualquer um que controle, né, que mude a sua certidão de nascimento, que mude lá o seu documento, mudou o nome, né, hoje eu me reconheço como mulher, porque o transgênero é isso, né, ele discorda do sexo que ele nasceu e ele assume um novo gênero, né, tanto homem quanto mulher. A gente tem hoje tanto homens que se transformaram em mulheres participando de esporte, como mulheres que se transformaram em homens que estão também inseridos no esporte, né? E aqui dos mais variados esportes, a gente pode falar de luta, inclusive, que é um esporte que, se a gente for imaginar, né, um homem transgênero, ele levaria muita desvantagem frente àquele novo cenário de competições. Mas tudo depende do ponto em que ele começa a fazer essa transição. Eu volto a dizer isso. Por quê? Já temos estudos na Suécia e na Dinamarca, países nórdicos, e a Renata falava aí, mas a criança ela vai ter que definir. São os pais quem definem. E você tem muitas crianças que estão fazendo esse tipo de opção com o auxílio dos pais. Porque são crianças que ali com 6, 7 anos, elas já demonstram muito, mais ou menos, a orientação sexual delas, né? O comportamento. E aqui é uma discussão extremamente delicada.
Mas aí você está falando de transição, de identidade de gênero.
De transição, eu digo assim, um menino, por exemplo, que não se acha menino, né? E que vai indo com 7, 8, 9, 10 anos, ele se sente uma menina, né?
Aí tem uma discussão sobre responsabilidade legal, né? Se tem, ter a idade tem. Que tem, a criança poderia tomar essa decisão. Isso. E se os pais podem tomar essa decisão por ela, mesmo que os pais sejam responsáveis. Esse debate é um debate...
muito amplo, né?
Muito grande, muito amplo, que está acontecendo aí. No universo do esporte, né, Renata? Eu acho que o que é importante é tentar encontrar o ponto em que não levar uma vantagem, o que se poderia considerar levar uma vantagem injusta, né? E a gente tem que colocar entre muitas aspas esse injusta, porque eu correr contra o Usain Bolt ou eu nadar contra o Michael Phelps já é injusto por natureza. Porque, né, eu não corro nada, eu também quase não sei nadar, e os dois são fenômenos do esporte. Então, né, sempre vai haver um nível de injustiça, com essas mesmas aspas aí, dentro do esporte. Mas até que ponto você preservar o esporte nas suas duas categorias, masculino e feminino, é mais ou menos importante do que você incluir pessoas que querem achar o lugar na sociedade. Então, quer dizer, na verdade, o que a gente está discutindo é um ponto de encontro entre essas coisas e não simplesmente querer determinar, até aqui vai e a partir daqui já não vale mais.
Eu acho que o corpo humano é muito complexo para a gente determinar um único padrão que ele tem que seguir. E como o Prota falou, isso só acontece no caso das mulheres, né? No caso dos homens, você tem inúmeros padrões que não são julgados. Então, assim, é muito interessante quando ele fala que enfim, as adversárias e também as federações começaram a investigar a Semenya a partir dos resultados dela, né? Ela leva vantagem. Qual é o critério de levar vantagem? É ela ganhar uma prova, né? Mas ela ganha com bastante diferença. Quando a gente vê a provas do Michael Phelps, do Usain Bolt, eles também ganhavam com bastante diferença de adversários, né?
A Kate Ledeck, nadadora norte-americana, que bota quase uma piscina nos 800, nos 1500, é assustador.
Exatamente.
O que ela consegue
fazer.
Mas
ela é branca, ela tem um corpo de nadadora, né? Normal. Então assim, exatamente, a gente tem alguns padrões que a gente determina para as mulheres, né? E a gente fala assim, não, isso aqui está fugindo do padrão. E no caso dos homens, um resultado extraordinário é só um resultado extraordinário. Por que que a gente não pode, por que que a Semenya não pode ser um Usain Bolt das distâncias de fundo feminina? Porque quando a gente olha para o Usain Bolt, a gente fala, gente, esse cara é um absurdo, esse cara é um gênio, esse cara é extraordinário, esse cara é um absurdo, ele vai ganhar tudo. E ele ganhou tudo. E com muita diferença em cima dos adversários. Por que quando a gente olha para a Semeira, a gente fala, o que está errado aí? Alguma coisa está errada. Ela fez alguma coisa errada que ela não faz parte. Ela está muito à frente das outras. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a questionar. É, tem um documentário que eu até mencionei para você no dia da discussão, né, que está no YouTube, 20 minutos, você mata, de 25 minutos, eu acho, o documentário. Chama Sports on Fire, She Runs Like a Man. E ele trata justamente dessa discussão sobre... Ele cita o caso da Patinho e fala bastante desse caso dos testes de feminilidade, da Semênia. E ele pontua justamente isso, assim, né? Como é que as mulheres precisam cumprir esse único padrão? E quando tem os homens, né, que são extraordinários, ninguém questiona o resultado de ninguém. Ninguém vai examinar se o organismo do Phelps funciona exatamente igual ao do adversário dele, se o organismo do Bolt funciona, se ele não tem mais hemoglobina, mais sei lá o quê, mas que ele produz naturalmente e ele precisa controlar, sabe? Então eu acho que é muito simbólico, assim, o fato de ter isso com as mulheres. E até a outra frase que eu separei aqui: enquanto não há limites estabelecidos de desempenho para os homens, existem expectativas quanto aos resultados das mulheres. Então, a mulher, ela pode atingir aquele resultado. Se ela for acima, peraí, vamos ver que tem alguma coisa errada, sabe? Então, e esses resultados da Semênia foi o que determinou que fosse feita um monte de exames aí invasivos e bastante constrangedores para que ela pudesse competir entre as mulheres.
Infelizmente, temos um limite que precisamos respeitar aqui: o tempo, que está acabando. Então, eu vou agradecer a participação da Renata, ouvir as considerações finais do Prota para a gente se despedir.
Poxa, muito obrigado, viu, pela participação. Grande debate aqui. Eu acho que é um debate que a gente vai estar falando nos próximos anos, né? Principalmente porque a gente vive aí a expectativa da Olimpíada também de Tóquio para 2021. A gente pode ter atletas trans, né? A expectativa é de termos 2, 3 atletas trans já para o próximo ano. E agradeço demais aqui pelo convite, né? Muito bacana, muito obrigado e até a próxima. Agora, gostaria muito, muito mesmo, deixo aqui esse recado, gostaria muito de ver as adversárias da Semênia defendendo a atleta, coisa que eu não vi ainda em rede social, e isso para mim soa um pouquinho estranho. Um abraço para vocês.
Chamaríamos no mínimo de pragmatismo, né? Se quisermos ser gentis com elas. Renata, o nosso tempo chegou ao fim, mas esse assunto não, e provavelmente vamos voltar a ele em algum momento. Conto com a sua participação. Obrigado.
Obrigada, gente. Foi muito, muito educativo participar, é muito legal debater esse assunto, e acho que tem muita coisa para falar ainda. A gente vai crescer bastante nessas conversas.
O Vocês da Imprensa fica por aqui. A gente se vê na semana que vem.
Vocês da Imprensa.